aquecedor. Olha, tem a ver com notícias que davas há bocadinho, Inês, de como as temperaturas vão subir esta semana. Até porque, Sérgio, são cada vez maiores os riscos das ondas de calor. Exatamente. De acordo com um relatório da Agência Europeia do Ambiente, os países do sul da Europa, somos nós, são os mais expostos, não é? Então, que riscos são esses?
Olha, os grandes riscos das ondas de calor são cada vez situações de seca e escassez de água cada vez mais frequentes. E, aliás, como dizias, Portugal, Espanha, Grécia, Itália são os países mais expostos e são também, imaginem, os que mais gastam para arrefecer as casas. Podem chegar a consumir 71% do total de energia da União Europeia. Bem. Da União Europeia, utilizada para arrefecimento de edifícios por causa do aquecimento global. Portanto, as grandes consequências de ondas de calor, cada vez mais frequentes situações de seca e escassez de água.
Mas isso quer dizer então que não tem sido feito nada para combater as alterações climáticas?
Não, totalmente, até porque há de facto avanços e temos de falar desses avanços. E de resto, Portugal é apresentado como um bom exemplo no que diz respeito à descarbonização, o designo ecológico da União para as próximas décadas, que está a ser alvo de um amplo debate, intenso debate, entre os países europeus. Em 2023, as energias renováveis forneceram 73% da energia consumida em Portugal, portanto é um dos países que está na dianteira da transição energética e Portugal também investiu imenso em energia hidroelétrica e eólica desde o princípio da década de 2000. Portanto, tem sido, há grandes avanços no combate às alterações climáticas e na transição energética.
Mas afinal, e também era de esperar, não é suficiente?
Bom, o relatório hoje divulgado pela Agência Europeia do Ambiente reconhece que houve estes progressos significativos, é um facto, na redução das emissões de gases com efeito de estufa e na poluição e no combate à poluição, mas descreve que o cenário não é bom. E não é bom porquê? Porque a União Europeia está atrasada nos objetivos a que se propõe e a natureza continua a sofrer degradação, sobreexploração e perda de biodiversidade. Portanto, muito tem sido feito, mas os prazos não estão a ser cumpridos, os prazos estabelecidos pela União Europeia não estão a ser cumpridos.
E que outras medidas é que deviam ser adotadas?
A União Europeia não fala propriamente em novas medidas, insiste que é necessário manter e reforçar este caminho de sustentabilidade e lá está cumprir os prazos. Mas o que é que acontece? Vários setores, por exemplo, o setor automóvel e um conjunto alargado de Estados-membros já disseram à Comissão Europeia que é necessário refazer os calendários e dilatar os prazos para cumprir ambições climáticas. Para quê? Para assegurar a competitividade do bloco europeu. Portanto, a indústria, de forma generalizada, diz que o ritmo de descarbonização é incompatível com a transformação da indústria para mantê-la competitiva. Portanto, é um grande debate e que será certamente também debatido hoje na conferência 25 anos de energia para o futuro, organizada pela ADEN, a Agência para a Energia, em parceria com a Renascença, tem início às 9h15.
Muito bem.
Podemos acompanhar nas habituais plataformas.
Até já, Sérgio. Até já. Vamos agora saber